Senhores Deputados, vamos dar início então ao segundo ponto de ordem de trabalhos, a audição da Associação Nacional de Freguesias, que está aqui representada pelo Presidente da Direção, Dr. Pedro Segonha, e também pelo Vice-Presidente da Direção, Jorge Amador, quem saúdo a presença e a resposta positiva ao convite da 17ª Comissão, a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Relativamente às guerrilhas de tempo, a primeira ronda, cada grupo parlamentar, antes de cada grupo parlamentar, o ANAF tem direito até 20 minutos para uma exposição inicial. Depois, cada grupo parlamentar pode usar de 5 minutos. Há uma resposta individual a cada grupo parlamentar na primeira ronda. E a terceira ronda, na terceira ronda, cada grupo parlamentar tem direito a 3 minutos, mas a resposta é conjunta no final da segunda ronda. Depois, se houver interesse na terceira ronda, eu recordarei ao todo os tempos. Tem a palavra então o Sr. Presidente da Direção da ANAF, o Dr. Pedro Segonha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer o convite para esta audição por parte desta comissão eventual e dizer que, obviamente, que a ANAF sente-se honrada pelo facto da Assembleia da República considerar importante ouvir os diversos níveis de governação, nomeadamente no âmbito do poder local, a propósito de um tema tão relevante para o nosso futuro como a Estratégia 2030. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela ausência do meu colega Armando Vieira, que está em representação da ANAF nas cerimónias do Dia da Europa. Nós temos que nos desdobrar e estar presente nos diversos fóruns, e daí que eu próprio e o Vice-Presidente Jorge Amador façamos a representação da ANAF neste fórum. Dizer-vos que, em relação ao tema da Estratégia 2030, existe, por um lado, uma questão metodológica que nos preocupa e que, obviamente, tem a ver com a partilha de recursos nos vários níveis de governação daqui até esse horizonte. Questão essa que, obviamente, tem mais a ver com o acesso aos fundos comunitários da União Europeia, que, por questões várias, têm estado mais distantes do nosso nível de governação das freguesias. Mas, obviamente, que esta questão metodológica só faz sentido se os objetivos que a estratégia pretende alcançar forem resolvidos através de políticas públicas de proximidade. E quais são os temas que nós entendemos que merecem especial relevo neste âmbito? Em primeiro lugar, não podemos fugir das questões de uma governação de maior partilha de poder entre os diversos níveis de organização do Estado, quer do Estado central, quer de um nível subnacional, quer dos níveis locais. Em segundo lugar, teremos as matérias que dizem respeito àquilo que se prende com a transição da sociedade para uma economia sem carbono e que se prendem com o combate às alterações climáticas, onde entendemos que as políticas públicas devem ir ao nível do cidadão e, por isso mesmo, as formas de governo mais próximas são importantes para o sucesso dessas políticas. Por outro lado, não podemos escamotear o facto de termos um paradigma demográfico onde, por um lado, assistimos ao envelhecimento da população, o que colocam desafios a todos os poderes públicos, mas também aos poderes públicos de proximidade, de adaptação das nossas aldeias, vilas, cidades a esta mesma realidade. E, obviamente, que este tema do paradigma demográfico também está intrinsecamente ligado à questão do desenvolvimento e da coesão territorial através da inversão da desertificação do interior do país e da discriminação positiva dos territórios de baixa densidade. E, por último, as matérias que dizem respeito à alteração dos paradigmas da vida individual e da vida laboral com uma maior digitalização da sociedade, que leva a que exista um maior compromisso de partilha de poder com o cidadão, de participação das pessoas nas decisões públicas e na vida pública, o que leva a que o crescimento passe por uma economia de partilha onde o cidadão enquanto indivíduo passa a ser uma peça central e as estruturas de poder de proximidade como as freguesias obviamente são essenciais nessas áreas. As questões que têm a ver com a economia circular acabam por ser transversais a um conjunto destas matérias, destes pontos que focámos, onde nós também entendemos que cada vez mais processos de envolvimento dos cidadãos, como aqueles que foram desenhados no âmbito deste ano do Fundo Ambiental, em que foi permitido às freguesias, aliás está em curso neste momento a análise dessas mesmas candidaturas, onde cerca de mais de 100, eu julgo que foram 140, mas não tenho os números finais do Ministério do Ambiente, mas tivemos um conjunto impressionante para primeiro ano, digamos assim, de projetos de incentivo ao desenvolvimento da economia circular baseada no cidadão e projetos de proximidade, que foram explotados pelo Fundo Ambiental e que, no nosso entendimento, são um embrião daquilo que deve ser, de facto, uma maior estratégia de descarbonização da sociedade e que, com a alteração de comportamentos individuais, e que as freguesias e o poder local são fundamentais para induzir esses comportamentos e para os massificar. Queria trazer aqui a esta Comissão o conhecimento que existe uma publicação que foi editada em janeiro deste ano pelo Conselho pelo Conselho da Europa, pelo Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, no âmbito do Conselho da Europa, e portanto esta publicação reúne testemunhos de 60 stakeholders, 60 personalidades de 42 Estados, em que lhes foi colocada a pergunta como é que vê a Europa em 2030, e sobretudo foi o objetivo foi dar a palavra aos territórios, e portanto estas 60 personalidades são só do poder local. Julgo que o Sr. Deputado deve conhecer bem este tema através das funções que tem na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E, portanto, nós apenas temos este exemplar, mas sugeria que a Comissão pudesse, através dos serviços da Assembleia, ter acesso a esta edição, porque certamente que vos dará a conhecer que as maiores preocupações do poder local a nível europeu são exatamente esta, as questões da governação ou da governança numa maior parceria entre o Estado Central e as autoridades locais e uma verdadeira descentralização com a reforma das finanças locais e a questão fiscal, depois a governança democrática e inteligente a partir do digital, e as questões da igualdade que se prendem com o indivíduo no território, com os refugiados, as questões das migrações e o cidadão como driver do crescimento enquanto indivíduo. E, portanto, neste sentido, nós entendemos que para estes grandes temas que nos parece que são importantes para este horizonte desta década, prendem-se muito com políticas de proximidade, prendem-se muito com políticas públicas que envolvam o poder local, nomeadamente as freguesias, e portanto daí que, voltando ao início da minha intervenção, a questão metodológica é importante. Podemos definir várias estratégias de resposta a estes objetivos, mas cada vez mais só teremos sucesso em diversos destes temas se a ação for local, se a ação for no comportamento do indivíduo, e para isso é fundamental que as autarquias tenham os recursos necessários, e para isso é fundamental que exista também um objetivo de haver uma maior participação das autarquias nas receitas do Estado, mas também um potenciar que todos os níveis de governação, nomeadamente as freguesias, potenciando estes projetos de combate às alterações climáticas, às questões da demografia e das mudanças das cidades, adaptando ao novo paradigma, possam também as freguesias ter acesso àquilo que venha a ser os futuros programas de coesão dos fundos comunitários, que no fundo vão ser o sangue que vai permitir respirar esta estratégia para 2030. E feita esta introdução, pergunto se o meu colega pretende acrescentar algo. Dito isto, agradecer ao Sr. Presidente a palavra e estar disponível para as questões dos senhores deputados. Obrigado.
Obrigado. Começaremos então a primeira ronda. Tenho a palavra por parte do Grupo Parlamentar do PSC, o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e, em particular, a delegação da ANAF, composta pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vice-Presidente, e realçar, o Sr. Presidente da ANAF começou a sua intervenção por realçar a mais-valia do Parlamento ter chamado a ANAF para se pronunciar nesta sede sobre aquilo que há de ser a estratégia de Portugal 2030, e eu queria realçar esta mesma importância pelo facto de estarmos a pensar o futuro do país, o contributo do Parlamento para pensarmos o futuro do país, e envolvermos a ANAF, que representa mais de 3 mil freguesias do nosso país, nesse pensamento, nessa perspectiva de futuro daquilo que venha a ser o desenvolvimento do nosso país. E eu acho que o papel que as freguesias portuguesas têm nesse futuro é importantíssimo, porque todos hoje percebemos a relação de proximidade que a autarquia freguesia tem com o seu território, com as populações, e acho que é importante envolvê-los no contexto também darem o seu contributo para a resolução dos problemas do país e indo de encontro às expectativas das pessoas. E por isso, começar com essa nota prévia, que eu considero ser da maior importância. Depois, dizer que há um desafio neste momento em cima da mesa, que também há de ter reflexo no futuro, que é o desafio da descentralização de competências, que o nosso país está, o processo que está em curso no nosso país, e que visa também capacitar cada vez mais as freguesias para a missão que têm pela frente. E depois há outra, médio e longo prazo, que tem a ver com a estratégia Portugal 2030, e acho que a primeira pergunta que se deve fazer é: devem ou não as freguesias serem contempladas no âmbito de poderem ser elas beneficiárias de fundos comunitários no Portugal 2030? E temos que ter em consideração a dimensão de que algumas freguesias têm, que muitas delas são maiores do que muitos municípios, muitas delas têm muito mais responsabilidades do que alguns municípios, portanto, a distinção clara entre freguesia e município, se calhar, tem que ser relativizada neste contexto. Mas a primeira pergunta que tem que se fazer é: devem ou não as freguesias serem encaradas pelo nosso país na negociação com a União Europeia no âmbito da Estratégia 2030? Esta pergunta também pode ser respondida de várias maneiras. Primeiro, quem conhece melhor o terreno e as necessidades da população com os autarcas de freguesia no nosso país? Segundo, com quem vão as pessoas das instituições falar em primeiro lugar para resolver os seus problemas? A resposta é óbvia e todos nós a reconhecemos: são as freguesias. Então, se nós todos consideramos que as freguesias portuguesas são uma porta de entrada preferencial para as pessoas das instituições poderem ajudar a resolver os seus problemas, então porquê é que também não serão as freguesias portuguesas entidades que possam também ajudar efetivamente e terem meios para responder a esses, para fazer face a esses problemas? E é aqui que entra o Portugal 2030. E gostei de ouvir o Sr. Presidente da ANAF dizer que, quando defendemos políticas públicas de proximidade em Portugal e no resto da União Europeia, e aqui o resto da União Europeia nós sabemos que anda muito à frente de Portugal, porque nós somos, infelizmente, de acordo com os estudos que existem, um país ainda muito centralista, e estamos a fazer esse caminho positivo de descentralizar, mas realçava as sugestões do Sr. Presidente da ANAF. Desde logo, o papel que as freguesias podem ter na transição para uma economia sem carbono. Para fazer face às alterações climáticas, é assim. O papel das freguesias para fazer face ao paradigma demográfico do nosso país, ao envelhecimento da população, à desertificação dos territórios do interior, e depois a questão da maior digitalização da nossa sociedade, onde nós temos aqui um papel importantíssimo. Eu acrescentava ainda outras sugestões, que as políticas públicas de proximidade devem estar centradas, e o Sr. Presidente da ANAFRE frisou isso mesmo, nas pessoas, nos cidadãos, no indivíduo. E daí que seja da maior importância que também as freguesias, que hoje, por lei, devem constituir comissões sociais de freguesia que estão a ser promovidas por todo o país, possam também ter capacidade técnica para fazer face às missões que as comissões sociais de freguesia têm no nosso território. Depois, para que as freguesias, que têm uma relação muito próxima com as associações, possam ter capacidade para desenvolver centros comunitários nos territórios que precisam de combater o isolamento dos cidadãos, nomeadamente dos idosos. Depois, para que as freguesias portuguesas possam ter, no âmbito da proteção civil, capacidade técnica para responder àquilo que a lei hoje já estipula, a criação das brigadas locais de proteção civil, mas dando-lhe meios técnicos e financeiros para fazer face a essa realidade. Depois, para que as freguesias também possam, no âmbito daquilo que são as suas competências, poderem ter programas também integrados de promoção do envelhecimento ativo nos seus territórios. E, por último, que também as freguesias possam ter programas integrados de promoção da saúde e do bem-estar das suas populações e também serem envolvidas num sistema integrado de apoio à natalidade para fazer face ao paradigma democrático que o Sr. Presidente da ANAFRE referiu. E por isso eram estas as sugestões que faria e para as quais solicitava a opinião do Sr. Presidente da ANAFRE, realçando mais uma vez a importância desta audição de hoje.
Obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras do deputado Pedro Pimpão, do PSD. Claro que pensar o futuro do país implica sermos muito... temos muita capacidade de nos ouvir. E, portanto, deve, aliás, é um bom princípio o facto de existir esta comissão eventual, devemos ter um esforço de conseguir esbater aquilo que sejam as diferenças de opinião que temos, obviamente, na política do dia-a-dia, nos caminhos que depois a implementação das estratégias definidas, obviamente, implicam que existam diferenças entre o que pensamos, mas é um bom princípio a Assembleia da República ter a capacidade de discutir em conjunto esta matéria e poder ter um conjunto de conclusões que seja o mais transversal possível. E este tipo de raciocínio, para mim, é importantíssimo que se aplique à questão da descentralização. Porque a descentralização vai, obviamente, que também implica uma maior partilha de recursos entre o Estado Central e as autoridades locais, e, portanto, nesse sentido, é algo que deve obedecer, que deve exigir de cada um de nós um esforço de tentar ser o mais inclusivo possível e obter o maior consenso possível em relação às soluções que devam ser desenhadas. Sobre as sugestões que apresenta, pois elas de facto enquadram-se em políticas públicas de proximidade, as questões sociais, as questões de intergeracionais, de apoio ao envelhecimento ativo e saudável, da preocupação com a saúde e bem-estar dos cidadãos, que também têm muito a ver com questões que depois se cruzam com a educação, com as refeições escolares, com os transportes escolares, com o apoio à natalidade, mas também com as condições para que cada cidadão e cada cidadã e cada cidadão possam desenhar o seu modelo de pessoal, o seu plano pessoal de vida, digamos assim, que de alguma forma lhes permita desenvolver não só as suas, realizar-se profissionalmente, mas também no plano pessoal e familiar. Isso obviamente depois contribuirá para a questão do paradigma de natalidade do país. Todas estas questões são centradas no indivíduo. E, portanto, quanto mais próximas forem as soluções que as políticas públicas desenvolvem, maior é a sua capacidade de sucesso e mais perto estamos daqueles que têm a representatividade democrática mais próxima dos cidadãos, que são as freguesias. E, portanto, não vemos qualquer motivo para que, do ponto de vista formal, as freguesias devam estar fora das entidades públicas que possam aceder ou que possam ter projetos que possam ser cofinanciados pelos fundos no âmbito do Portugal 2030. E tanto mais que quando as questões que colocamos são estas, das questões das alterações climáticas, da economia circular, das questões da demografia, dos territórios de baixa densidade, são tudo temas em que há ganhos claros, em que os projetos possam, de facto, não só perdermos a escala daqueles que têm a relevância a nível municipal ou regional ou até nacional, mas que não deixemos de fora aquilo que são questões locais, mas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Eu dou um pequeno exemplo. Uma piscina, por exemplo, hoje em dia pode tanto estar a ser gerida e ser propriedade de um município como a propriedade de uma freguesia. Portanto, existem dezenas de casos neste país. Não faz sentido que, por uma questão formal, aquele equipamento desportivo, que é um equipamento público, não possa beneficiar de um upgrade ao nível da eficiência energética, com apoios de um programa de uma maior eficiência na utilização dos recursos, pelo facto de ser gerido e detido por uma freguesia, enquanto que o exato mesmo equipamento ou um equipamento semelhante, pelo facto de ser detido pelo município, já é elegível para poder ser objeto de intervenção ao nível da eficiência energética. E este pequeno exemplo, que é simples, multiplica-se por pavilhões desportivos, edifícios públicos, etc. E, portanto, há um conjunto de pequenos projetos, sobretudo nestas áreas que são essenciais, que é o estímulo da economia circular e uma maior eficiência de recursos, que faz sentido que a granularidade dos projetos possam ir, de facto, ao nível das freguesias, sob pena de estarmos a deixar de fora um grande conjunto de matérias. Peço desculpa, Sr. Presidente, pelo tempo. Muito obrigado.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar de PS, a palavra será a deputada Maria de Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente da ANAFRE, Pedro Segonho, Sr. Vice-Presidente Jorge Amador, é um gosto tê-los aqui. Desde já agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa disponibilidade para uma abordagem que, também sendo do vosso interesse, eu diria que pode começar agora a fazer um caminho em relação às freguesias e que tem a ver com a definição da estratégia do Portugal 2030. O Governo português já manifestou em mais do que uma ocasião, e ainda hoje tivemos a oportunidade no debate quinzenal de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, o seu desagrado em relação à proposta de quadro financeiro que plurianual para 2021-2027, que está em cima da mesa e que foi apresentada no passado dia 2 de maio. De acordo com, num primeiro momento, as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, teve a oportunidade de dizer que isto era um mau ponto, era um mau começo. O Sr. Primeiro-Ministro hoje reforçou a nossa posição, dando conta que é um mau ponto de partida. E porquê um mau ponto de partida e um mau começo? Porque, efetivamente, e Portugal não se revê nesta proposta e vai discuti-la com muito afinco, porque entende desde logo que a coesão social é determinante para, e que é determinante para o equilíbrio e para o esbater das assimetrias, e que a Europa deverá ser ambiciosa, porque a Europa precisa de um futuro, e de um futuro consistente e sustentado, que garanta a melhoria das condições de vida para os cidadãos. O desagrado de Portugal deve-se ao facto da proposta apresentada, no montante de 1,279 bilhões de euros em comparação com o respeitante ao período 2014-2020, prever cortes na ordem dos 7% nas políticas de coesão e 5% nas políticas da agrícola comum, na política agrícola comum. Consideramos que existem áreas em que a Comissão Europeia desvalorizou mais especificamente no que diz respeito à importância que as políticas de coesão e que a PAC têm tido para a integração europeia, para a convergência económica e social entre os Estados-membros. Contudo, está considerada a possibilidade dos países membros poderem fazer a apresentação de projetos-piloto. E Portugal não perdeu a oportunidade e escolheu a área da educação como a sua área preferencial para o efeito. Estes meios destinam-se a ser aplicados quando se verificam situações de assimetria. E nós sabemos que em Portugal ainda temos muitas. O governo português e desde logo esta comissão está interessada em contribuir para a construção de uma melhor resposta e, tal como já referido anteriormente, fazer terminar este processo de uma forma bem melhor do que aquela como começou. No âmbito do poder local e mais especificamente ao nível das freguesias, cuja importância no contexto nacional é de grande relevo, quer sejam elas urbanas ou rurais, e é reconhecido particularmente o trabalho que tem sido desenvolvido no que à coesão e, no caso concreto, social, diz respeito. No momento em que se está a ultimar o processo da descentralização e em que a possibilidade de reforçar as competências das freguesias está prestes a acontecer, quer por via direta, quer por negociação com os municípios, pergunto ao Sr. Presidente da ANAFRE como encara a possibilidade de se alargar o âmbito das candidaturas das freguesias aos fundos, com vista à supressão das referidas assimetrias e considerando que neste momento há um número substancial de freguesias com dimensão populacional muito superior a mais de um terço dos municípios. É hora de aproveitar as oportunidades e reforçar o papel das freguesias no território. E daí perguntar também à ANAFRE quais são, do ponto de vista da ANAFRE, as expectativas em relação a este próximo quadro e as preocupações face à proposta que está em cima da mesa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Presidente da ANAFRE para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, em primeiro lugar, as palavras da deputada Maria da Luz Rosinha, em nome do PS, para com a ANAFRE. E agradecer a reflexão em torno da importância das freguesias também no âmbito do acesso a estes recursos e dizer-lhe o seguinte: as freguesias não defendem ter um tratamento privilegiado face aos municípios no acesso aos fundos comunitários. Ou seja, o mérito de cada projeto, o mérito de cada candidatura terá que ser sempre analisado em função do eixo em que se possa inserir, em função dos objetivos que se pretende cumprir e em relação da escala daquilo que é proposto, se faz sentido ou não. Portanto, essa avaliação de mérito não é por facto da candidatura ser de um município ou de uma freguesia que deve ter uma visão ou um tratamento de avaliação diferenciado em relação ao sujeito. Agora, o que nós dizemos é o seguinte: não faz sentido, na nossa perspectiva, precisamente por aquilo que a senhora deputada focou, que das 3.091 freguesias, nós temos uma realidade muito heterogénea, muito diversa. A lei que estabelece a competência das freguesias e os recursos que as freguesias têm acesso é nacional, é a mesma para todos, exceção feita à lei que se aplica a Lisboa, mas mesmo essa é igual para todas as freguesias de Lisboa e as freguesias de Lisboa também entre elas são diferentes. Mas o que é facto é que nós encaramos esta diversidade como uma riqueza e não como uma fraqueza do país. Eu recordo, e peço desculpa de mais uma vez citar o Conselho da Europa, sei que estão mais habituados a ouvir falar na União Europeia, mas às vezes ter uma visão que, num fórum um pouco mais alargado é importante. Eu recordo que no último relatório sobre a demonetização da aplicação da Carta da Autonomia do Poder Local sobre Portugal, uma das conclusões que os relatores tiram e que foi aprovada pelos órgãos do Conselho da Europa é precisamente que este terceiro nível de governação ou este segundo nível de governação local que Portugal tem, que são as freguesias, na ótica do Conselho da Europa, são uma mais-valia e uma riqueza, um exemplo que enriquece a Europa e, portanto, não uma fraqueza do ponto de vista de Portugal ter mais um patamar de governação. Tanto é que em muitos países este patamar existe, ele não tem a legitimidade democrática e por isso é que por vezes passa despercebido pelo desenho ou pela arquitetura que conhecemos das autoridades locais nos diversos países da União Europeia e da Europa alargada, podendo usar como exemplo o Conselho da Europa. Agora, o que é fundamental é que possamos ter soluções que possam ser utilizadas por todos, independentemente da sua dimensão. E, a posteriori, haver então uma avaliação do mérito daquilo que é proposto, se corresponde ou não aos objetivos. Simplesmente dizer que determinada entidade não pode ter a sua candidatura apreciada porque não faz parte de um determinado pacto ou de um determinado organismo, como seja uma CIMA, não é um motivo formal e burocrático para excluir um conjunto de entidades, quando pode-nos estar a passar ao lado um conjunto de projetos que tenha mérito ao lado dos projetos dos municípios e que produzem precisamente os mesmos resultados para os mesmos objetivos que se pretende em cada eixo. Por isso é que eu dei o exemplo da piscina, que me parece que é aquele mais fácil de compreendermos e evidente, porque aquela piscina que não teve acesso no âmbito do POSEUR, podemos chamar as coisas pelos nomes, apoios, sendo um edifício público, para ser mais eficientemente utilizador de recursos energéticos, se essa candidatura, em vez de freguesia X, tivesse município Y, porventura tinha tido financiamento e tinha sido aprovado. E aqui é liminarmente rejeitado. E, portanto, é isso que eu bem sei que, quando falamos de estratégia, devemos olhar um bocadinho mais à frente e pôr outros grandes temas em cima da mesa, mas eu penso que, e por isso é que explanei aqueles tópicos que para nós são importantes, como as alterações climáticas, as questões demográficas, as questões da economia digital, as questões da governação mais partilhada entre níveis de governação, mas também com os cidadãos. Todos estes grandes temas que discutimos em vários fóruns e que temos consensualmente como sendo os grandes temas que as sociedades vão enfrentar no futuro, são temas que exigem muitas respostas locais, muitas respostas de proximidade. E, portanto, não podemos deixar de fora os níveis de governação que são mais próximos das pessoas e que podem pegar nas soluções que as próprias pessoas propõem e, com microprojetos, atingir macro-resultados e macro-objetivos. E, portanto, encaro como um dado muito positivo e uma pequena revolução no futuro, se as freguesias puderem apresentar candidaturas, puderem estar ao nível dos municípios no acesso à apresentação dos seus projetos. E depois, obviamente, sujeitam-se à avaliação do mérito dos mesmos, como qualquer outra entidade, seja ela pública ou privada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já há tempo.
Não? Obrigado. Vamos passar então para o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da ANAFRE, agradecer a sua intervenção inicial e cumprimentar também todos os deputados e deputadas e pessoas presentes aqui na sala. E, Sr. Presidente, a primeira pergunta que eu lhe fazia é se acha que o seu discurso sobre os temas mais relevantes e prioritários do ponto de vista da política comunitária e do próximo quadro financeiro plurianual encaixam bem neste documento que a Comissão Europeia produziu no passado dia 2 de maio e constitui, digamos, a quadro político, macro-político, diria, digamos, as linhas de aplicação dos vários fundos comunitários no próximo quadro financeiro plurianual. Acha que o seu discurso, com o qual estou bastante de acordo, se encaixam neste tipo de prioridades na distribuição. Este documento, ao contrário da versão preliminar, já nos permite tirar aqui e fazer aqui algumas análises engraçadas e perceber até que ponto é que determinadas prioridades são enunciadas como grandes chapéus das próximas políticas comunitárias, estão não de acordo com os números em concreto desta tabela. Esta tabela é bastante interessante, a página 29, porque nos permite, por exemplo, perceber que, do ponto de vista dos investimentos considerados estratégicos na Europa, entre os quais estão os investimentos no setor dos transportes, que constitui um setor que é responsável um terço, é cerca de um terço das emissões globais de aquecimento de gases com efeito de estufa, portanto, responsáveis pelo aquecimento global do planeta. O valor deste programa, Connecting Europe Facility Transport, revela 14.725 milhões de euros. Se formos aqui ao programa Security and Defense, que é uma das novidades deste quadro financeiro plurianual, vemos que o valor para o Fundo de Defesa Europeia é de 13 mil milhões de euros. E o valor global das despesas gastas em defesa são 19 mil milhões de euros para os 7 anos de vigência do programa. Portanto, a Europa quer promover a descarbonização da economia gastando muito menos em transportes, que é um dos vetores mais responsáveis pela carbonização da economia, gastando 60% mais do que aquilo que gasta em transportes, só em fundos dedicados à defesa militar, portanto, à construção de um exército europeu e às despesas gastas em mobilidade militar. Acresce a isto, Sr. Presidente, que, por acaso, entre aspas, um dos setores mais poluidores do planeta é exatamente o setor da guerra, porque não se conhecem veículos de guerra, por exemplo, movidos a energia elétrica. Nem tão pouco se pensa que isso vai acontecer na próxima década. Não se conhece que as armas de guerra, as explosões que nós vemos aí cada vez que há uma guerra local a acontecer, que aquelas nuvens que são libertas a partir do momento em que cai uma bomba, seja lá onde for, sejam gases que não façam mal às pessoas ou ao ambiente. Portanto, Sr. Presidente, eu gostava de perguntar se estes cursos de retórica que se fazem muito quando se apresenta um novo quadro financeiro plurianual e quando há deputados aqui nesta Assembleia que adotam a matriz do seu discurso de acordo com o público para o qual estão a falar, eu não chego ao ponto de dizer que acho que as freguesias devem ser o player principal da negociação dos fundos comunitários, porque, obviamente, nós, quando estamos a falar das freguesias, estamos a falar de coisas bastante diferentes e estamos a falar de um poder democrático, sem dúvida, que tem um papel relevante na aplicação de políticas públicas de proximidade, mas grande parte dessas políticas públicas devem ser vistas no seu contexto nacional, local, talvez regional, mas com diversas, com escalas que têm que ser evidentemente respeitadas. E, portanto, senhor, como nós não partilhamos desse discurso, gostamos de ir mais aos grandes números, e aquilo que os grandes números dizem deste programa é que, ao contrário do programa anterior, os programas que constituem elementos de coesão social e territorial são precisamente aqueles que se reduzem do ponto de vista do seu quantitativo global no próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, a PAC, os programas ligados ao desenvolvimento rural, etc., têm um corte de 5%, 5% a nível europeu é bastante, vou só terminar, Sr. Presidente, e os programas ligados à coesão social têm um corte de 7%. Em nome de quê? Cá está. Migrações, migração e border management, security and defense. 50 mil milhões de euros, grosso modo, só para estas duas rubricas de programas. Portanto, Sr. Presidente, gostava que comentasse estes valores de forma mais detalhada, se possível. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Presidente da ANAF para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as questões do Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, e saudar a relevância que dá a ANAFRE ao pedir-nos que comente o documento da Comissão Europeia e aquilo que, em primeiro lugar, a nossa preocupação ao estarmos nesta audição não é tanto, obviamente, o de contrapor aquilo que a Comissão Europeia apresentou, que aliás temos uma visão que já foi, que no fundo subscreve a visão que a República Portuguesa tem assumido pelos órgãos de soberania próprios, no sentido de que deverá haver um maior esforço de incrementação de recursos ao nível da coesão, mas sobretudo aquilo que aqui queríamos trazer é o nosso contributo sobre aquilo que devem ser os objetivos do país nesta visão de 2030, objetivos esses estratégicos que não se prendem exclusivamente com o financiamento e os recursos que provêm da União Europeia. Agora, de qualquer forma, do que conhecemos e do que foi apresentado publicamente, obviamente que achamos que deve haver um reforço nas áreas da coesão e a proposta que a Comissão apresentou, obviamente que não nos satisfaz, no sentido que depois, quando detalhamos e quando se chega ao nível dos territórios, há de facto um desacelerar de promoção de políticas de crescimento que nos permitam convergir com a média da União Europeia e, portanto, nesse aspecto, achamos que a proposta da Comissão Europeia deverá ter, por parte da República Portuguesa, o contributo no sentido de poder corrigir esses déficits que estão identificados. Eu ia pedir ao Sr. Presidente que possa o Sr. Vice-Presidente também dar o seu contributo.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados, e dizer o seguinte, no fundo esta intervenção do deputado Heitor de Sousa veio colocar aqui um conjunto de questões sobre questões estruturantes das opções comunitárias e essas deixamos, obviamente, para os senhores poderem discutir, nós temos a nossa visão também, porque representamos partidos, obviamente, e não a deixamos de a ter, temos também a opinião sobre isso. Agora, sobre a questão fundamental que estamos aqui hoje a conversar, a discutir, dizer o seguinte, este será certamente, eu não vou dizer que é o alfa ou ômega, mas direi que é um passo importante da afirmação das freguesias portuguesas no contexto europeu. Ou seja, o acesso a fundos comunitários, a programas comunitários. E como o Presidente da ANAF já referiu e bem, só vai ter acesso, se houver essa possibilidade, quem tiver, como se costuma dizer num ditado bem português, unhas para tocar viola. Desde logo quem apresentar propostas bem fundamentadas, propostas essas que obviamente serão avaliadas e, em função disso, o desenvolvimento dessas mesmas intervenções no quadro comunitário. Agora, há uma coisa que sabemos, é que há programas tão simples que as freguesias estão arredadas que não faz sentido. Os seus deputados têm o melhor exemplo, que eu conheço particularmente bem, e vou dar aqui um exemplo daquilo que não deve acontecer no nosso país. Eu faço parte de um concelho, o seu deputado conhece bem, que é Peniche, que tem o GAC Pescas e tem o GAC Oeste. O que é que acontece? A minha freguesia não tem qualquer apoio do GAC Pescas, porque fica a 10 km da cidade, mas depois também não tem apoio do GAC Oeste. Isto significa que isto é uma coisa que é muito difícil de explicar a qualquer cidadão inteligente. Então porquê é que eu não posso, porquê é que a minha freguesia não pode ter acesso a esses fundos que são públicos, que deviam ser para investimento nessa região, nos mais diversos níveis? Olha, vou-lhe dar um exemplo. A minha freguesia, que também conhece, que é a Serra del Rei, tem 1.200 habitantes. O Conselho de Camarinhas, em Espanha, tem cerca de 3.000. Eles organizam um evento que custa 300 mil euros. Nós vamos organizar um na semana que vem, que vai custar 10 mil. Porquê? Porque tem muita carolice. Não tem apoio dos governos regionais, porque nós não temos regiões no país, infelizmente, e eles fazem, porque têm apoio também noutras áreas do Estado espanhol, e nós, que temos 1.400 cidadãos a menos, não temos qualquer apoio. Ora bem, é inadmissível que as juntas de freguesia não possam ter acesso a fundos para a realização de eventos, onde, por exemplo, como é o nosso caso, uma tradição, que são as rendas de bilos, é importantíssima para nós. Isto é só o exemplo, é um exemplo pequenino que podíamos depois adaptar a outros que o Presidente Anaf já referiu, das piscinas, etc, etc, etc. Eu, portanto, era Vice-Presidente da Câmara de Peniche, a Câmara de Peniche tinha acesso a apoios, e as outras câmaras, naturalmente, para esse tipo de intervenção. Mas depois ali ao lado, a freguesia, por exemplo, a freguesia do Conselho de Lornhã não tem para a sua própria piscina. Isto não pode ser, quer dizer, até porque nós somos autarquias locais, não somos só freguesia, nós não somos apêndice dos municípios, nós somos autarquias locais, somos o primeiro patamar, como todos sabemos, na Constituição da República Portuguesa. Portanto, faz todo o sentido este novo desafio, este passo e, acima de tudo, a possibilidade de termos acesso a fundos comunitários de acordo com aquilo que são as realidades, porque é óbvio, aqui Campo de Ourique tem um número de eleitores muito grande, tem um orçamento que não tem nada a ver com a Serra del Rei, quer dizer, é uma questão de escala, e é essa mesma escala que vai marcar toda a diferença no acesso aos diversos programas comunitários.
Obrigado. A vez do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente Pedro Segonho e o Sr. Vice-Presidente Jorge Amador da ANAFRE, agradecer a vossa presença, agradecer o vosso contributo e a vossa reflexão para o debate que esta Comissão eventual está a desenvolver acerca do novo futuro quadro comunitário dito 2030. As vossas intervenções, quer a intervenção inicial do Sr. Presidente, quer as respostas às questões que têm sido colocadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas, são bastante explícitas e claras relativamente à abordagem da, digamos, de, eu diria, reivindicação da proposta que a ANAFRE coloca relativamente às opções e aos critérios no âmbito da governação e da estrutura de aplicação e gestão dos recursos que sejam disponibilizados e alcançados para o próximo quadro comunitário. Eu gostava de abordar esta matéria retomando, no essencial, os pontos que têm vindo aqui a ser colocados, abordar em três aspectos principais. Por um lado, e já foi aqui respondido pelo Sr. Presidente, já está claro, disse que a ANAFRE subscreve a posição do Estado português, digamos assim, relativamente à crítica e à preocupação perante a proposta inicial da Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual. Da parte do PCP, nós oportunamente sublinhamos as profundas preocupações e a rejeição que esta linha política de cortar, de empobrecer nos meios de financiamento para as tão proclamadas áreas políticas inerentes à dita convergência, etc., quando se coloca um corte significativo, quer nas áreas da coesão, quer mesmo nas questões, nas questões da política agrícola comum, e nós sabemos, para uma parte importantíssima do território português, o que significa, e falando de territórios, não tanto das instituições e dos níveis de governação do Estado, mas para uma parte fundamental do território português, o impacto que este tipo de decisões tem, já para não falar naquilo que é uma constatação do óbvio, não há fundos comunitários que chegassem para compensar aquilo que até hoje já significou com as perdas, digamos, eu não diria competitividade, mas de condições e de potencial de desenvolvimento, como a própria Comissão Europeia admitiu e reconheceu no próprio relatório que apresentou sobre os principais ganhadores e perdedores, digamos assim, com esta integração. Mas dito isto, importa constatar que nós agora corremos o risco, que não podemos admitir, de estar a distribuir, ou por outra, a discutir como é que se puxa com mais força para um lado ou para o outro, a manta que fica cada vez mais curta. Porque nós sabemos que para as freguesias, sabemos de certeza absoluta que para as freguesias não será propriamente o debate mais relevante como é que se vai aplicar as verbas maiores que se colocam na área da segurança e defesa, ou relativamente à fiscalização das migrações e do Mediterrâneo e por aí fora. Ou da política do espaço e da aplicação na indústria militar para o aeroespacial e por aí fora. Portanto, estamos a falar daquilo que efetivamente se coloca no terreno, daquilo que se coloca para o desenvolvimento e para a qualificação dos territórios. E, nesse aspecto, há uma questão que eu gostava de colocar, que tem a ver com, digamos, a segunda e a terceira vertentes que eu colocava neste âmbito, que é, por um lado, as competências materiais das freguesias nos termos da lei, ou seja, olhando para as competências materiais das autarquias locais nos termos da lei, quais são em concreto as áreas daquilo que hoje está atribuído às juntas de freguesia, às freguesias, na sua área concreta de intervenção, de competências e atribuições, onde destacam esse caminho, onde exemplificaram já o caso da piscina. Há uma preocupação que tenho, e aqui coloco o segundo aspecto, que é a questão das atribuições e competências que resultassem ou que resultam dos factos consumados e dos protocolos e dos entendimentos que cada freguesia possa fazer, ou das freguesias todas juntas possam fazer com alguém, com terceiros. E que pode haver competências ou atribuições, ou, para simplificar, responsabilidades assumidas pelas freguesias, para além daquilo que hoje por lei lhes está atribuído e dos desafios que isso coloca relativamente a aspectos que depois a vida vem demonstrar que foram um pau de dois bicos, digamos assim, ou que foi uma aposta ou um desafio que veio trazer mais problemas do que soluções. E eu estou-me a lembrar perfeitamente agora do caso dos postos dos Correios. Por exemplo, não estamos aqui a falar de fundos comunitários para colocar instalações para atendimento dos Correios. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de exemplos concretos em que, quando as autarquias, e digo autarquias em geral, vão para além daquilo que lhes está atribuído e daquilo que é a sua responsabilidade, porque querem resolver os problemas das pessoas, depois acabam por se meter, como diz o povo, numa camisa de 11 varas. E depois estamos aqui a discutir como é que se puxa a manta com mais força para que lado. Lá voltamos ao mesmo, a manta que é cada vez mais curta. E por isso, cruzando aqui a questão das competências materiais que por lei estão atribuídas às freguesias, com as competências e atribuições e as responsabilidades que resultam de situações em que há protocolos e há transferência de competências devidamente protocolada e acordada, nomeadamente com os municípios, como é que consideram neste aspecto a base e o âmbito de aplicação desse tipo de proposta relativamente ao envolvimento na gestão, para além daquilo que seja de facto a discussão e o acompanhamento no plano da aplicação e da definição estratégica, mas depois também ao nível da aplicação dos recursos que sejam disponíveis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da ANAF para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, relativamente à participação da ANAF nesta audição. Competências e ir para além do que lhe está atribuído. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que as freguesias têm as competências que a lei lhes dá e as competências que os cidadãos querem que as freguesias tenham. Isto porquê? Porque existem um conjunto, obviamente, de competências no âmbito das atribuições das autarquias que são suficientemente latas para que nas áreas sociais, culturais, desportivas, recreativas, até educativas, possam existir projetos locais que correspondem àquilo que sejam os anseios da população e os desejos da população para a sua vila, para a sua aldeia, para o seu lugar, para a sua cidade, para os seus bairros, etc. Isto significa que mesmo aquilo que são competências que estão tipificadas na lei de forma muito objetiva, tem obviamente uma margem de concretização local e, aliás, respeitando a Constituição e aquilo que programaticamente o próprio princípio da autonomia do poder local determina, deve assim ser, para que nestes âmbitos as freguesias, as autarquias, possam criar os seus próprios projetos, mesmo que não estejam dependentes de contratos interadministrativos que lhes tragam recursos adicionais por parte do município, ou de protocolos sequer com entidades terceiras. E, portanto, é por esta via dos seus próprios projetos locais, ao nível de educativo, sobretudo de educação não formal, ao nível do apoio social à população, seja à infância, seja no âmbito do envelhecimento ativo e saudável, ao nível da promoção de vários tipos de políticas, no âmbito, por exemplo, da promoção da economia circular, no âmbito da promoção da alimentação saudável, tudo questões que têm muito a ver com o cotidiano de cada cidadão, com a vida das pessoas, que faz sentido, já não vou para as questões maiores dos equipamentos desportivos, sociais, etc., os centros de convívio, pavilhões desportivos, piscinas, campos, etc., além da intervenção que as próprias freguesias têm no espaço público e que já está na lei atual, portanto, não é nada que necessite de descentralização ou de contratualização interadministrativa para existir, é em todas estas áreas que hoje os próprios cidadãos exigem mais por parte da freguesia enquanto órgão de governo que está ali do outro lado da rua. O presidente está ali, é vizinho da freguesia, faz parte da comunidade e, portanto, tem que ter capacidade de resposta e tem que ter capacidade de organização dos meios que tem ao seu dispor para dar as melhores respostas à população. E, portanto, nesse sentido, dizer que é neste âmbito, nesta margem de criatividade nas competências que já existem hoje em dia e que, obviamente, mais responsabilidade nos traz quando o processo de centralização se efetivar, que faz sentido haver uma maior articulação de acesso deste nível de governação aos fundos comunitários, nomeadamente para poder dar resposta a macro-objetivos, porque não podemos perder esse ponto de vista. O nosso objetivo não é tão só conseguir financiamento para aquilo que localmente se pensa que as pessoas desejam. Não, é que esses projetos locais também contribuam de forma líquida e muito positiva para atingir macro-objetivos. Vou ao exemplo da economia circular. Quantos e quantos exemplos de proximidade nós podemos elencar, e certamente que os senhores deputados até o poderão fazer melhor do que eu, onde é essencial que esses projetos sejam micros, sejam da vida das pessoas, sejam da vida das comunidades, das escolas, dos centros de saúde, dos centros de dia, das comunidades de vizinhos, dos clubes desportivos, das associações culturais. E, portanto, é a este nível que um conjunto de princípios de mudança de mentalidade no nosso dia-a-dia, nem que seja deixar o copo de plástico e passar para o copo de vidro, deixar a garrafa de plástico e passar para a garrafa de vidro, deixar o saco de plástico e passar para o saco de pão em pano, deixar de usar palhinhas, sei lá, posso-vos dar aqui uma série de exemplos que são muito simples, que podem ser promovidos por parte das entidades locais. Olhem, por exemplo, a existência de uma biblioteca de ferramentas. Mas já devem ter ouvido muita gente a dizer isto. Quantas vezes usamos um brubequim que temos em casa por ano? Não é? Se calhar não o precisamos ter em casa, e se houver um sítio comunitário gerido pela Junta de Freguesia onde eu posso ir buscar a chave de fendas, o escadote, o berbequim, é um conjunto de recursos que são partilhados, e se somarmos todas estas microatitudes, podemos estar a contribuir de forma líquida, de uma forma muito importante para atingir macro-objetivos ao nível da descarbonização da sociedade e da mudança de comportamentos para o combate às alterações climáticas, que são muito importantes. E estamos convencidos que isso só se faz com micro-projetos locais, ao nível da educação, ao nível social, ao nível das estruturas do poder local, que estão mais próximos da vida real, da vida do dia-a-dia das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos dar início à segunda ronda. Tenho a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE, depois de muitas explicações que já nos deu, apenas um ou dois aspectos que eu gostaria de focar. E antes de mais, deixe-me dizer, concordo consigo, com atitudes micros é que se chega aos grandes objetivos macro, principalmente quando se fala de alterações climáticas e coesão territorial. Porque, quanto a mim, no papel que as freguesias têm nesta nossa preocupação e abordagem com o novo, com o pacote 2030, portanto, que é este quadro que nós estamos aqui a discutir e com as preocupações das freguesias, partindo do princípio que este pacote de descentralização com as competências estará findo quando também este pacote dos fundos estiver já finalmente negociado e, portanto, aí ver se há quais são exatamente as competências que vão estar para as freguesias. Mas ultrapassando esse ponto das competências, para além das competências serem nome próprio ou não serem nome próprio, que se acede aos fundos, ou seja, através dos municípios de protocolos, como aqui disse, porque há uma série de formas. A verdade é que pela proximidade que as freguesias têm ao território e às necessidades dos seus fregueses, quais acha que devem ser? Porque também acho que é importante que possamos que as freguesias digam aquilo que acham que é o mais importante que os fundos tenham, tendo em conta que o Governo anunciou que teria na discussão deste novo quadro quatro preocupações fundamentais. As pessoas, a inovação, a sustentabilidade, valorização dos recursos endógenos e o desenvolvimento do território. E, portanto, há aqui pelo menos duas parcelas que julgo que as freguesias podem ter papéis relevantíssimos e muitíssimo importantes, nomeadamente na valorização dos recursos endógenos, porque Portugal, que é um país com uma riqueza de recursos e variedade de recursos endógenos imensa, é dos países, aliás, mais ricos em termos de recursos endógenos, tendo em conta a sua dimensão e o seu território. Portanto, o papel que podem ter mesmo a nível de fundos comunitários que possam ajudar nesta valorização e quanto acham que pode ser o interesse que este novo quadro venha nesta aposta e também na coesão territorial, nomeadamente pela descarbonização. Sim, porque ao contrário do que aqui foi dito, a descarbonização não se pode comparar aqui defesa com descarbonização, porque estamos a confundir critérios. A descarbonização, que é um dos pilares fundamentais, aliás, que já era no anterior quadro, que é um dos pilares fundamentais, é a descarbonização da economia, que passa, no que diz respeito às freguesias, pelo tal saco plástico que se educa, ou pelo copo, ou pela palhinha, mas tudo isto leva à descarbonização, porque afinal de contas esta é estamos na escala micro, mas é através de muitas pequenas atitudes que leva. E nas freguesias também, por exemplo, qual seria a possibilidade de haver, a partir de agora, porque não sei se haverá, mas qual seria a importância que dariam, nomeadamente à possibilidade das freguesias acederem a veículos elétricos, com a possibilidade de trocarem a sua frota por veículos elétricos ou híbridos, portanto, desta forma também contribuindo, e todas estas pequenas candidaturas que podem ser feitas através dos fundos para que se possa fazer com isto esta descarbonização e esta economia circular. E, finalmente, também, qual é o grau de preocupação que nos podem dar, tendo em conta as últimas notícias que recebemos, nomeadamente o de 2 de maio, sobre o corte nos fundos da coesão e para a PAC, quer no primeiro e segundo pilar, que são alguns dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do nosso território e para, principalmente, para a coesão territorial. Qual é a preocupação ou a posição da ANAFRE relativamente a este? Esperemos que não se venha a verificar aí este anunciado corte nos fundos da coesão e da CAP. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Louros Silva, por parte do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e Vice-Presidente da ANAFRE e os senhores e senhores deputados. E queria dizer também, ao Sr. Presidente e ao Vice-Presidente da ANAFRE que é um gosto nós recebermos aqui nesta Comissão e faz todo sentido, uma vez que vocês representam o poder local e nós sabemos e temos esse princípio que o poder local é sem dúvida um dos mais importantes pilares da construção da democracia. E este princípio consubstancia-se precisamente na ação da Junta de Freguesia. Todos nós sabemos que a importância que a Junta de Freguesia tem na vida das populações, quer seja a freguesia rural, quer seja a freguesia urbana. Aliás, eu diria mesmo que numa freguesia rural a importância de uma Junta de Freguesia ainda é muito mais relevante. Uma junta está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, faz todo sentido, dizia eu, nós ouvirmos aqui os representantes das freguesias. E assim é que, e também no apoio que as juntas de freguesia prestam às populações, eu refiro aqui a alguns exemplos, a manutenção dos espaços públicos, a interação social, a ocupação dos tempos livres, crianças e idosos, as atividades desportivas e culturais, até agora, e também já está também no, na, enfim, nas novas competências, a prevenção e o combate a incêndios, as questões de apoio no âmbito digital, ou seja, todas estas e muitas mais outras funções que são realmente a competência das juntas de freguesia. E neste âmbito também nós todos estamos cientes que, no âmbito das novas atribuições e competências e conjugado também com o pacote da descentralização, as juntas de freguesia anseiam mais autonomia, porque as suas funções assim o exigem. E, pese embora que pareça uma redundância, mas nunca é demais aqui enfatizar aquilo que nós consideramos também relevante, também gostaríamos de vos ouvir, também gostaríamos de, e até porque também as juntas de freguesia ganham cada vez mais escala, assumem novas competências e novas responsabilidades, aliás, e relembro há pouco as palavras do Sr. Presidente, quando dizia que as competências das juntas de freguesia são aquelas que estão conferidas na lei e também aquelas que os próprios cidadãos, os próprios fregueses, não é, lhes vão solicitando, porque é verdade. E, portanto, eu pergunto, dentro da necessidade da autonomia que é premente numa junta de freguesia, eu pergunto, e estando também nós aqui a debater o próximo quadro comunitário, se é realmente relevante e importante terem acesso direto aos fundos da União Europeia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que existe algum incómodo da parte de alguns deputados em relação à intervenção que inicialmente fiz sobre a comparação das despesas inúteis, que nós achamos que são inúteis, as despesas de guerra que a União Europeia está a canalizar para o próximo quadro financeiro plurianual. A Sra. Deputada Emília Cerqueira não a entende dessa forma, lamento que tenha escamoteado uma realidade que lhe entra, vai-lhe entrar pela cabeça adentro, desculpe-me uma expressão, quando começar a perceber que as prioridades das políticas várias que a União Europeia vai desenvolver no próximo quadro financeiro plurianual estão longe dos desejos que a senhora deputada enuncia aqui como sendo os mais bondosos deste mundo. E, portanto, senhora deputada, eu estou a falar de despesas militares, não, aqui não tem nada.
Sr. Deputado Sousa, prossiga, por favor, evitando.
Aqui não tem nada escrito, aqui tem despesas militares.
Entre
despesas
os parlamentares, as questões estão para ser colocadas à ANAFRE, que é aqui representada.
Pronto, eu não falei na NATO, nem quero falar na NATO. A senhora deputada tem razão quando diz que as escalas sobre as quais nós encaramos as várias políticas têm que ter expressão concreta em todas as suas dimensões. Correto. Então eu vou-lhe dar uma dimensão de uma política de transportes que não existe na escala local, transportes públicos, e que devia existir. Em muitos concelhos deste país, os transportes públicos resumem-se a transportes urbanos. Mas uma boa parte dos concelhos deste país, a maior parte do território de cada concelho, não é um território urbano, é um território rural. E nesses territórios, senhora deputada, nesses territórios, os transportes que existem não são públicos, são apenas autocarros que de vez em quando passam pelas freguesias, não para recolherem as pessoas para prestar um serviço público de transportes, mas para aproveitarem a carreira para irem fazer alguma coisa que fique pelo caminho. Portanto, uma política de transportes, senhora deputada, que seja, promova a descarbonização da economia e da vida das pessoas, tem de oferecer como alternativa o transporte público para que as pessoas comecem a fazer escolhas que sejam mais favoráveis a transportes públicos menos poluentes do que o uso do transporte individual. E, portanto, senhora deputada, aqui as freguesias têm, de facto, um grande poder para exigir das autarquias, das câmaras municipais, que passem a existir transportes públicos democráticos em todos os territórios de todos os concelhos, para que todas as populações que estão disseminadas nos vários territórios rurais de cada concelho tenham acesso a um sistema de transporte público para as suas locações cotidianas e não tenham que recorrer invariavelmente ao modo de transporte mais poluente, que é o caso do automóvel. E é verdade, só para terminar, senhor Presidente da ANAFRA, aquilo que eu lhe queria perguntar é se considera ou não que as políticas de transportes públicos devem ser democráticas no sentido em que se devem estender a todos os territórios de todas as autarquias e não apenas servir uma parte dessas mesmas autarquias e dessas populações. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respeitando inteiramente as opiniões de todos e respeitando acima de tudo a vontade que os eleitos locais têm de corresponder às aspirações, aos anseios da população, das suas freguesias e dos seus territórios, valorizamos muito, de facto, o papel que as autarquias e os autarcas ao longo dos anos têm desenvolvido e têm assumido para a defesa das populações e, precisamente, tendo em conta esse papel e o trabalho que têm desenvolvido os autarcas e as autarquias nessa realidade concreta, ficamos muito preocupados quando sucessivamente vão sendo criadas, eu diria, armadilhas relativamente à opção e à vontade de resolver problemas concretos, criando problemas que depois resta que seja a autarquia a resolver, porque mais ninguém vai fazê-lo. Eu há pouco dei o exemplo dos Correios, que foram preparando a privatização, encerrando estações e postos de Correio, e depois se alguém quisesse resolver, que resolvesse. E cá estava a freguesia colocada naquele papel de ou aceita uma competência que não é sua e uma responsabilidade que uma empresa tinha que assumir, ou então as populações ficam sem aquele serviço. E foi o exemplo que eu dei para chegar à ideia de que, sendo soberana a vontade popular, muitas das vezes os representantes das populações são colocados precisamente nesta posição profundamente injusta de serem quase aparentemente o último elemento de recurso que a população tem para um problema que está a ser criado. E que está a ser criado deliberadamente por opção política de alguns, ou por opção económica de alguns. E foi disto que eu falei quando há pouco colocava a questão das responsabilidades que devem ser exigíveis, digamos assim, ou exigidas às autarquias, e disse propositadamente autarquias em geral, porque é de facto um problema que nós estamos a ter, que é aqueles que estão mais próximos das populações são os primeiros a responder às necessidades que as pessoas sentem e a ter que responder à exigência que a população manifesta naquele momento, sendo que outros depois ficam, digamos, com os lucros, lá está, e com os dividendos, etc, etc. E isto foi o exemplo que colocámos. Daí o problema que vem associar-se, por um lado, a esta questão de estarmos sistematicamente ao longo do tempo, enquanto país, enquanto sucessivos governos foram impondo uma rede em que as autarquias tiveram que ir para além do seu papel, em nome desta ideia das freguesias terem, as freguesias, as autarquias terem as competências que a lei lhes dá, mais aquelas que os cidadãos querem que tenham, e depois isto geralmente levanta um terreno mais dúbio, com um outro aspecto que entretanto se tem colocado também de forma sistemática nos quadros comunitários sucessivamente, que é estamos, enquanto país, a assistir à substituição de investimento público de financiamento nacional pelos fundos comunitários que hão de resolver o problema, mas depois não resolvem, como nós temos vindo a verificar. Esta é uma observação que eu queria deixar e partilhar com os senhores, tendo em conta o debate que estamos aqui a fazer, e se isto não, digamos, não levanta também preocupações de nível estrutural, porque para além do pensamento, digamos, da ação local, pensando globalmente, e para além das micro-ações com os macro-resultados, e tudo isso à partida será consensual, diríamos nós, mas depois há as transferências, depois há as notas de euro ou as moedas de cêntimo que estão por trás disto. Uma última pergunta que tem a ver, não direi apenas com a questão da gestão e do compromisso e da ação concreta na gestão dos recursos, mas sim na participação das freguesias, no acompanhamento e na definição de nível estratégico e depois na ação, relativamente à parte de debate, acompanhamento, conhecimento, balanço, avaliação da gestão dos recursos. Isto é, qual é o balanço que fazem e qual é a perspectiva que colocam em relação ao futuro quanto ao papel de acompanhamento e participação das freguesias nas próprias ações que não sejam inclusivamente da sua responsabilidade. As DLBCs, os PARUs, etc., mesmo que sejam outros a fazer, não quer dizer que mais ninguém tenha a ver com o assunto. E esta é uma questão que nós queremos colocar. Porque aquela ideia que alguém disse, o sacrossanto quem paga manda, e depois que cada um sabe de si, isto não pode continuar. E por isso, queria deixar também esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente Anafre para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sendo obviamente a intervenção final, quero agradecer as intervenções e as questões colocadas por todos os partidos políticos e todas as senhoras e senhores deputados. Resumir um pouco daquilo que trouxemos aqui inicialmente para não perdermos o foco da questão. Os objetivos que entendemos que a Estratégia 2030 deve privilegiar, no nosso entendimento, são aqueles que também tenham uma ação local e que, portanto, possam ser cumpridos através de projetos locais que contribuam para o desenvolvimento desses macro-objetivos. E daí considerarmos que as questões que se prendem, volto uma vez mais a frisar, as alterações climáticas, com as questões do novo paradigma demográfico, estímulo à economia circular, e obviamente aqui entram também as questões da inovação, bem como a digitalização da sociedade, quer ao nível da economia, quer ao nível da governança e da participação dos cidadãos e da partilha de poder entre os vários níveis de governação, nos parecem que são grandes objetivos que devemos abraçar em conjunto a todos os intervenientes públicos nesta matéria e depois então podermos desenhar um quadro de fundos comunitários, a acordar obviamente com a União Europeia, que possam sustentar estes objetivos a que nos propomos. Houve aqui um conjunto de exemplos que foram dados por vários senhores deputados que sublinham essa necessidade de ações mais locais. A questão da valorização dos recursos endógenos, elencada pela senhora deputada Emília Cerqueira, é um exemplo onde, de facto, o nível da escala da freguesia pode ser muito importante. Há pouco o meu colega falava na questão da renda de Bilros, é de facto uma riqueza local única e que obviamente é um exemplo de algo que é só nosso e que pode ter uma expressão económica até ao nível de turismo muito, muito importante, e sobre estes exemplos existem milhares que todos somados nos dão o tal impacto macro de ações micro. Voltando às questões da eficiência energética, a Sra. Deputada também referiu a questão dos veículos híbridos e elétricos com alteração de frota. Eu aí lembro que o Fundo Ambiental, que são recursos nacionais, não recursos comunitários, o Fundo Ambiental já tem essa preocupação, e curiosamente o Fundo Ambiental, quer nesta matéria da substituição de frota, quer até na matéria de estímulo de pequenos projetos da economia circular, não se fechou às freguesias, e portanto eu tive a oportunidade até de publicamente de o dizer, que as regras do Fundo Ambiental pudessem servir de exemplo para os futuros programas, para os eixos dos fundos da União Europeia, e houve, de facto, freguesias que aproveitaram este estímulo e alteraram a sua frota de veículos combustível fóssil para elétrico, peço desculpa. E, portanto, obviamente que é um bom exemplo, e o número de candidaturas que existiu, quer neste aviso do Fundo Ambiental, quer no programa Juntar da Economia Circular, e sugiro à Comissão, sugiro ao Sr. Presidente que depois até analisem o resultado dessas candidaturas em termos de número de candidaturas apresentadas pelas freguesias, porque isso ainda não foi apresentado pelo Ministério do Ambiente, e o que vai ser aprovado. Vamos chegar à conclusão que aquele 1 milhão de euros é obviamente um primeiro passo, mas que é insuficiente para a quantidade de candidaturas que foram apresentadas, o que significa que de facto existe aqui margem para que os fundos da União Europeia possam também entrar nestas áreas da substituição de veículos, dos pequenos projetos de estímulo à economia circular promovidos pelas juntas de freguesia. A Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva focou a questão, por exemplo, do papel das freguesias num combate a um dos exemplos de desigualdade que ainda temos, que é a infoexclusão, porque o mundo é todo muito digital, mas ainda há quem esteja de fora da digitalização, e portanto tem obviamente havido muitas ações ao nível das freguesias no sentido de aproximar as pessoas do mundo digital. E vou dar o exemplo de, por exemplo, quando se coloca como objetivo não existirem declarações de impostos em papel, esse objetivo não seria cumprido se as freguesias, no âmbito desses seus projetos locais que não estão nas suas competências que a lei determina diretamente, se não auxiliassem alguns nichos da população, seria impossível chegarmos a esse objetivo, e portanto é nessa área, é na área da própria formação ao nível do envelhecimento ativo e saudável, que também passa por combater a infoexclusão, que só se consegue agir, e agir junto das pessoas através deste nível de governação. Sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, que diz respeito aos transportes, claro que a resposta não podia deixar de ser positiva. Os transportes públicos são um desincentivador da utilização do transporte individual, que é um dos principais fatores de poluição e de emissão de gases poluentes e de carbono, e portanto é natural que tudo aquilo que incentive o crescimento do transporte de massas e na nossa perspectiva, para se chegar até às freguesias do interior, o incentivo, o investimento na ferrovia é, obviamente, extremamente importante, mas também, obviamente, que a democratização dos transportes públicos dentro das redes municipais é um aspecto relevante e, portanto, não dá, claro que concordamos com a questão abrangente, obviamente, que colocou, mas gostaríamos de deixar este enfoque que a questão da ferrovia para nós é importante porque, obviamente, que é um contributo líquido para uma maior proximidade dos territórios e uma maior inclusão. Sobre as questões do acompanhamento, mais metodológicas, que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui apresentou, elas formalmente hoje em dia já existem, portanto as freguesias estão presentes em todos os comitês de avaliação, de acompanhamento dos diversos programas, quer nacionais, quer regionais, quer das intervenções que os conselhos regionais das CCDRs também têm a este nível. E, portanto, aí não é nessa governance dos fundos que nós temos dificuldade em estar presente. Temos acesso a... Já lá vou. Temos acesso a toda a informação, somos convocados para todas as reuniões, fazemos parte de todas as avaliações, mas o balanço que fazemos é que isso tudo só faz sentido se as freguesias, enquanto entidades públicas, puderem estar em pé de igualdade a apresentar os seus projetos ao lado dos municípios, sujeitando-se à avaliação das agências de gestão, das equipas que fazem a avaliação dos projetos e que depois, obviamente, aplicam as pontuações devidas. Há, de qualquer forma, nessa governance, um ponto que ao nosso nível falha. Tem a ver com as comunidades intermunicipais. Quanto maior for o peso na governance dos fundos comunitários, nomeadamente dos programas regionais, das comunidades intermunicipais, mais afastadas as freguesias são dos fundos.
Pode repetir essa frase?
Quanto maior for o peso, no modelo atual, como é óbvio, quanto maior for o peso das comunidades intermunicipais nos programas regionais, maior é a distância entre as freguesias e os programas e o acesso aos fundos. Porquê? Porque se em relação às CCDRs as freguesias estão presentes nos conselhos regionais, se em relação às comissões de acompanhamento dos programas nacionais as freguesias estão presentes, se em relação às intervenções que existem ao nível de tudo o que passe pelas estratégias dos planos de ordenamento regional, etc., ao nível das NUTs 2, se não estou a falhar, há mecanismos de presença e de participação das freguesias, tudo o que diga respeito às comunidades intermunicipais, no próprio modelo de governance e de constituição dessas comunidades municipais, são exclusivas dos municípios. E, portanto, é esse o motivo formal pelo qual os fundos estão, o acesso aos fundos estão vedados. Porque se as entidades dos pactos são os municípios quem está nas comunidades intermunicipais, que são os municípios, logo todas as entidades públicas, ou melhor, todas as autarquias locais que se candidatem, que não fazem parte dos pactos porque não estão nas comunidades intermunicipais, estão fora do acesso às candidaturas. E, portanto, é esse o problema. Não é, obviamente, um problema de escala, não é que a ANAFRE considere que os fundos não devam ter uma intervenção a esse nível das NUTs 3, muito bem, mas é um modelo de governance que deve passar a incluir, obviamente, as freguesias, sob pena de, por uma questão meramente formal, todos os projetos das freguesias serem, ab initio, rejeitados. E termino agradecendo ao Sr. Presidente o convite para esta audição, agradecendo a todos os grupos parlamentares e senhores deputados as palavras que tiveram para com a ANAFRE e com um dia longo de trabalho já em cima, terem estado a ouvir-nos, e termino com a recomendação que, se puderem, a Comissão ter acesso a este livro, que é dar a palavra aos territórios, porventura também seria um contributo importante para o vosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Em nome da Comissão, eu gostaria de agradecer a presença e a participação da ANAFRE nos trabalhos desta Comissão e, portanto, certamente que o contributo que aqui trouxeram será refletido nas conclusões e no relatório desta Comissão, sem prejuízo de, a qualquer altura, poderem sempre participar por um envio do contributo escrito na consulta pública ou diretamente à Comissão, que será distribuído aos grupos parlamentares. Obrigado. Está encerrada a reunião.